Isaías, eu.
Sim.
Fica à vontade, que eu.
Doutora, a senhora falou, eu fiquei na dúvida, dentro de um assunto que a senhora abordou agora há pouco, foi exatamente a questão do ISS. Alguns municípios, de fato, poderiam estar arrecadando esse imposto, mas não conseguem fazer esse.
E muitos municípios, na verdade, em virtude das dificuldades mesmo, eles não conseguem, muitos
Não tem equipe, isso será?
não, acho que não é questão de equipe, não. É, mas muitos municípios não cobram ISS em relação a pequenos serviços, entendeu? Porque o ISS tem que ser cobrado em relação a todo e qualquer serviço, né?
Sim.
E não cobram a questão do IPTU.
Interior principalmente.
É, interior principalmente.
Principalmente interior. Então, para estar no interior, tem que mandar um abraço para o pessoal de Juscelino, que nos acompanha, presidente Juscelino. Neguinho, meu compadre Neguinho, lá na Avenida Ituaçu. Advogado Felipe Aroso, filho do Gilberto Aroso. Está aqui no Instagram. Então, obrigado
Certo.
pela audiência.
Doutor, um bate-bola rapidinho dentro do imposto de renda, né? Qual o período da declaração?
O período da declaração ele iniciou agora em 12 de março, né?
Sim.
Então,
Quem deve fazer essa declaração? Geralmente tem dúvida, houve mudança, quem é que deve fazer?
até 31 de maio, eu vi
É
aqui.
até 31 de maio.
Vai
Aí
até 31 de
a
maio.
pergunta para o nosso contador.
O contador que. Oh, por gentileza, vou refazer a pergunta, eu estava aqui meio.
Então tá. Qual o período da declaração? Aqui é a dúvida dos nossos ouvintes.
12 de março a
Por que que
31
eu
de
faço
maio.
esse tipo de pergunta, Neto? O brasileiro ele é aquele povo que deixa tudo para
Da última hora.
última hora.
Igual um cara que eu conheço.
E aí, quando e aí quando menos espera, doutora, aí tem que recorrer às vezes a um contador ou a uma advogada
Não,
tributarista
aí
para
para
resolver
declaração
bronca,
do
né?
imposto de renda realmente tem que correr. Tá? É uma função do
Do contador.
contador, o
Fale
advogado
comigo.
não pode.
O fale comigo,
Tributarista
meu
só quando já começa as broncas, né?
Deus. Isso.
Que aí é que tem que
Não,
recorrer.
tu perguntou do teto. O teto é 30 mil esse ano, é 30.639,90.
Então, atenção, você, meu caro ouvinte, você aí
Eu até
na
dividi ainda agora.
internet, você que nos acompanha pelo YouTube, se você tem um
Rendimento.
faturamento, rendimento anual de 30 mil, pode te preparar para te conversar com o Leão, viu? Que ele
Sim,
vai abocanhar aí uma.
conversa comigo no
Ah, tem que
privado.
conversar com.
Isaías está longe, já extrapolou, né, Isaías? Já tá. Bota mais um zero aí, mais um dígito, é? Não, é assim, Isaías, essa questão do imposto de renda, como contador, é interessante falar. Se organize, não deixe para a última hora, faça logo o seu imposto de renda que você vai estar
Bom,
garantido aí.
essa é a
o
tua função
site da
enquanto.
Receita Federal tem todas as.
Essa é a tua função enquanto contador. Agora, qual seria a sua função, doutor, enquanto advogada, para algumas dessas broncas, às vezes que o cidadão, o contribuinte, ele. Ah, eu me enrolei aqui todo e eu não consigo resolver.
Ah, por
Qual é a
exemplo, na questão
função?
do parcelamento. Você fez um parcelamento e deixou de pagar. Aí você vai ser executado, né? A União, no caso do imposto de renda, né? Que é o imposto federal, diante da União, deixou de pagar o parcelamento e a Procuradoria da Fazenda Nacional entrou com a execução fiscal. Aí, automaticamente, eu indico que tenha que
Tem um
contratar um
advogado.
advogado, porque, né, já se formou um processo.
Certo.
Certo. Aí é uma questão, né?
Já
São
mais.
dúvidas. É por isso que eu falo, são dúvidas. Às vezes tem muitas pessoas, talvez, nesse exato momento, doutora, que está acompanhando aqui
No
o
Instagram, no YouTube, na
programa.
rádio.
Programa Pinga Fogo, às vezes pode estar passando por essa situação e não sabe como resolver. Já recebeu a cartinha lá da Receita, olha, te prepara que tu
Lembrando
devendo
também que
isso
às vezes eles recebem a cobrança da Receita Federal, mas o débito já está até prescrito. Então, realmente se faz necessário constituir um advogado, né, quando você recebe uma execução fiscal, para ver quais na certidão de dívida ativa. O que está correto, o que não está, porque tem os critérios que você pode analisar na certidão de dívida ativa, né?
Sim.
E ver se podem ser, se está faltando alguma coisa, se tem alguma questão de nulidade, né?
Sim.
Porque às vezes nessa cobrança de execução fiscal, nessa ação de execução fiscal, quando a União entra, pode passar alguma coisa despercebida, ou a prescrição, ou uma questão de nulidade, porque se faz necessário que tenha o endereço correto, processo administrativo, entendeu? Tem uma série de demandas que a gente analisa para ver se fazer a defesa do cidadão.
O devido processo legal seria isso?
Também, o devido, né? Processo legal, e são questões mesmo tributárias, né? Ver essa questão do parcelamento, dos juros, ver se realmente a forma de notificação, como é que foi, se ocorreu a notificação do contribuinte, né?
Sim. Aqui está dizendo, municípios paupérrimos do estado do Maranhão serão muito beneficiados, pois muitos desses impostos que ficavam no sul e sudeste do Brasil passarão a ser recolhidos para os municípios de destino. A gente vai para um rápido intervalo, porque tem que lançar os nossos parceiros. Esse é o termo, né, Neto? Aprendendo todo dia, parceiros. Assim, aí vamos para...
É como eu falei, a distribuição da arrecadação desses impostos, ela vai ser de acordo com o contingente populacional. Aí eu disse, alguns municípios podem não receber tanto como recebem agora. Mas, por outro lado, alguns municípios que nem chegam a cobrar o ISS também podem ter um benefício, né? Sim, podem receber.
Sim. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Tomar uma água, um café, como fala meu amigo Geraldo Castro, a voz do rádio.
Geraldo Castro.
Voltamos em instantes com o podcast Pinga Fogo. Continue na rádio que toca de tudo. Voltamos a apresentar podcast Pinga Fogo.
Cruzes, Elisiana. Que dia dá.
Conta tudo, fofoqui.
Estamos, segundo bloco do programa Pinga Fogo, podcast Pinga Fogo, em nome de IESF, Instituto de Ensino Superior Franciscano. Um abraço ao líder.
Neto.
Tiago do IESF.
Opa. Eu queria fazer uma ressalva aqui.
Fica à vontade.
A respeito de um comentário que foi enviado. Vou ler primeiro o comentário, certo? O principal benefício da reforma tributária será para os municípios, pois todos os serviços serão destinados aos impostos no destino municípios paupérrimos do estado do Maranhão, que serão muito beneficiados, pois muitos desses impostos que ficavam no sul e sudeste do Brasil passam a ser recolhidos para os municípios de destino. Este é o principal benefício. É uma questão que não tem como se confirmar ainda. Por quê? Porque o IBS, ele vai ser... A arrecadação vai ser gerida pelo conselho, né? E assim, vai ser distribuído de acordo com o contingente populacional, é o que foi falado. Então, assim, será que o estado do Maranhão vai ter quantas cadeiras dentro do conselho que vai gerir?
Certo.
Né? Então, o IBS. É uma questão que vai ficar... Ainda não dá para afirmar, como o amigo está falando aí, que ele acha que os municípios paupérrimos serão os mais beneficiados.
Eu não tenho essa
certeza que ele tem, não. Mas que alguns municípios que, por exemplo, como foi dito, que não arrecadam muito através do ISS, eles podem, sim, chegar a receber. Mas não assim, com essa ênfase toda que ele está falando, eu ainda não tenho essa certeza.
Eu falava exatamente isso que a senhora está falando, doutora, com a vereadora Concita Pinto. Ela diz, Isaías, na prática, vamos lá, é o comentário que o rapaz fez aí, vai beneficiar. Beneficiar, tá ok. Mas quem é que faz a deliberação, Neto? O conselho, né? Quando eu falo de paridade, eu falo exatamente no quesito de representação no conselho. Então, se o Sudeste e o Sul do país, por exemplo, tem maior representação no conselho, como é que o Nordeste vai ser beneficiado dessa forma? Então, a gente precisa fazer a discussão sobre reforma tributária no âmbito também... No âmbito, eu ia usar um termo aqui, mas ia ser muito ofensivo. No âmbito realista, né? No âmbito realista. A reforma, ela depende de leis. Porém, a distribuição, por sua vez, depende do conselho, que vai depender aí da representatividade dos estados e regiões.
Na verdade, a distribuição não vai depender só do conselho. O conselho vai gerir a arrecadação, né? E fazer a distribuição. A arrecadação, o que vai depender aí é o contingente populacional. Ela vai ser distribuída de acordo com o contingente populacional.
Mas, vamos lá, se eu tenho aqui 10 pessoas no conselho, hipoteticamente falando, eu tenho...
Tu falou igual o Julius agora, hipoteticamente falando.
Hipoteticamente falando. Eu tenho 3 no Nordeste, o restante aí é Sul e Sudeste. Como é que é feita essa deliberação? Não dá nem para fazer essa previsão, porque ainda não existe o óculos. Estou fazendo aqui uma. Eu estou fazendo aquela
coisa
de ir no tempo e voltar, né? Enfim, a gente precisa de fato esperar a coisa acontecer para saber de fato como é que vai ser feita na prática.
Aqui tem uma pergunta aqui do Dr. Jean. Dr. Jean Monteiro, sempre atuante aqui nos comentários do YouTube. Muitos têm dúvidas sobre o falecido que tem parcelamentos ativos. Comente. Esse caso de uma pessoa que deixou aí um débito a pagar.
Entra no espólio. O débito vai para o espólio.
Sim. E se a pessoa não tiver espólio? Se a pessoa não tiver nenhum bem, não tiver nada? Porque tem pessoas que...
Fica para os filhos. Quando eu falo os espólio, fica para os herdeiros.
Os herdeiros vão pagar a conta do defunto. Defunto tem conta?
Adoro.
Defunto tem conta? Não, rapaz.
Sapato.
Deixa, faz a conta em vida e deixa.
Doutor professor Samuel Melo, temos de dizer o seguinte, que o direito ele é tão amplo que se discute ele antes, pós... antes, durante e pós-morte. Para te ver, pós-vida, né? Então, é uma discussão muito ampla, né, doutor, essa questão do direito.
Olha, em relação realmente ao Conselho Federativo, né, que vai gerir, aprovar, fazer a fiscalização, é o Conselho que vai fazer a fiscalização e a administração do IBS, ele vai ser composto. Pelos representantes das fazendas, dos estados e municípios. Então, assim, de um modo geral, não tem como a gente afirmar quantos representantes ainda cada município vai ter, cada estado vai ter. É tudo por meio de lei.
Entendeu? É tudo está tudo assim ainda na fase de...
Mas que, que eu acredito que a reforma tributária vai trazer... muitos benefícios, eu acredito que sim.
Doutora, a gente tem visto muito nas redes sociais, Neto, né? Às vezes aquele cara que não tem um pau para dar no gato, reclamando do imposto dos super bilionários.
Sim.
Olha como é que é o Brasil, ele esquerda é essa, né?
Imposto dos super bilionários.
Aquele cara que às vezes não tem um pau para dar no gato, ele reclama que o Brasil vai taxar as super fortuna. Qual a sua visão sobre essa temática?
Sobre o Brasil?
A questão do imposto de grandes fortunas.
Eu acredito que não vai, não.
Não vai ter essa... Não vai ter essa...
Não gera ainda um efeito...
Você está dizendo aqui que vai render 40 bilhões ao país, se houver.
O
imposto sobre grandes fortunas, não é isso?
Mas aí o cara que não tem um pau para dar no gato, ele não quer.
Ele se irrita. Ele compra a briga que não é dele.
Porque assim, essa taxação de grandes fortunas, né? Ela veio com uma medida provisória do ano de 2023, né? Que foi a 1184. E ela prevê uma cobrança entre 15% a 22,5% sobre os rendimentos de fundos exclusivos. Ele falou aí que o país ia arrecadar cerca de quanto?
40 bilhões.
Bilhões, né? Entre 2023 e 2026, tem uma previsão de 24 bilhões, né? Colaborando para alcançar a meta de zerar o déficit fiscal. Eu acredito que pode ser taxado, mas é tão difícil. Sempre se tem aquela questão do jeitinho, né?
Do jeitinho brasileiro.
Doutor, o que muda para as empresas com a reforma tributária? Do seu ponto de vista.
No meu ponto de vista, o valor do imposto a ser pago. O ISS era pago apenas 5%, o IBS vai ser agora, em média, 27,5%. Agora, qual foi a outra pergunta que eles fizeram aí, Neto?
Inicialmente foi o doutor Jean que perguntou sobre...
O pós-morte,
né?
A dívida.
Quando uma pessoa falece, é pelo Código Civil, a regra do Código Civil. Fica aí, o débito fica para o espólio, né?
Olha aqui, Jean Monteiro novamente, ele está hoje muito atuante. Muito obrigado, Jean. Soube que ele está com uma gripe. Cunhaque com mel e limão, soube que resolve. A pessoa aproveita e fica logo bêbado e esquece que está doente. alguns estados estão se antecipando e elevando sua alíquota com medo de perder a arrecadação. Um comentário dele aqui, se ela quiser complementar.
Perder a arrecadação, os estados não vão perder. Sim. Eu acho que irão ganhar. Agora, voltando em relação à questão das grandes fortunas, né? Os rendimentos das aplicações em fundos, eles ficaram sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. É isso que você queria saber, Isaías? Se vai ser, se vai ter essa questão de cobrança, de, ou era taxação, a sua pergunta sendo mais específica em relação aos, aos impostos.
Professor Gibson Passinho aqui ouvindo a gente, professor do, professor de prática jurídica agora, do IESP. Um abraço. Foi até nosso entrevistado lá.
Oi, eu estou lembrado.
Gibson Passinho, um abraço, professor.
Criminalista. Bom, era exatamente sobre isso, né, doutora? Sobre essa questão da, da mudança. Porque às vezes eu vejo, né, muitas reclamações nas redes sociais, eu, às vezes eu não consigo compreender por que, que às vezes o cara que reclama, porque eu não acredito que os super, né, endinheirados estarão lá nas redes sociais reclamando. Quem reclama muitas vezes é que não consegue chegar nem perto.
Em relação, eu fiquei um pouco temerosa em falar, porque tem um aspecto negativo em relação ao imposto das grandes fortunas, né? Pode ser que com essa taxação, porque não é uma taxação baixa, ocorra fuga de capital do país.
Sim.
Né?
Sim.
O pessoal pode querer transferir as suas rendas, mas assim, olhando pelo aspecto positivo, em relação à taxação das grandes fortunas, pode haver mais investimento na área da saúde, da educação, essas áreas que a gente já sabe que os impostos são destinados. Se assim o fizerem, né?
Sim.
Nós teremos um grande desenvolvimento. Vai haver também, além da arrecadação de receitas, a redução de desigualdades e, de certa forma, a justiça fiscal.
Doutora, agora sobre a questão do aspecto de desvantagem, do seu ponto de vista, quais são as desvantagens da reforma tributária? Seria possível assim, pensar em alguma?
Eu não vejo assim como uma desvantagem a reforma tributária. Quando iniciamos aqui a entrevista, a explanação, o que eu falei que em relação a isso, o modelo de imposto adotado pelo Brasil com a reforma é um modelo que já vem sendo adotado em mais de 170 países do mundo. Então, assim, se ele foi, nós temos que verificar se tem um lado positivo para todo mundo, por que que não vai ter para a gente?
Eu falei,
né? São países já desenvolvidos. Sim. Agora, sim, fica uma questão muito temerária, porque ela foi feita, embora os estudos já tenham vindo sendo realizados há um tempo, ela foi uma questão, foi uma reforma que foi aprovada, assim, muito rápida.
Eu falei, né? Exatamente.
E ficou muito ainda à mercê de, lei, de leis complementares.
A minha pergunta sobre essa questão de possível desvantagem, doutor, é exatamente sobre isso, né? Porque gerou-se esse debate aí, inclusive, com o ouvinte, sobre essa questão. Poxa, tudo depende de lei complementar. Então, isso seria algo a longo prazo para, de fato, começar a se sentir ou verdadeiramente ser observado na prática. Enfim, são questões que, de fato, é algo novo para a gente, né? Então, tudo que é novidade, a gente fica assim meio
Eu acredito que tenha mais aspecto positivo
do que negativo.
Mandar um alô aqui para Francivaldo, que está na zona rural de Presidente Juscelino. Francivaldo, meu parceiro, está lá acompanhado. Conceiçãozinho, Dona Gregória,
manda um alô aí pro
pré-candidata à vereadora Regina e o velho Claudio Nu, que é o seu cadinho. Acho que é o pai do Francivaldo. Um abraço em todos. Me convidem para uma galinha caipira que eu irei em Sangrador em breve. Francisvaldo. Quem é que manda um alô para quem? Você falou para quem é o alô?
Tomás.
Ele tá aqui se escondendo de todo jeito. Então é o Júnior Neto. É Neto?
Não.
Você é o Neto ou o Júnior?
Não, não é nada.
Só o Tom. Mas o Tomás é o como é que fala? É o todo poderoso, ele é. É o cara. Agora eu trabalho pegando ele certinho, Tomás. É o pai dele. Um abraço para o Tomás, pai, que está nos acompanhando. Não esqueça do prefeito atuante, doutor Pedro Paulo Lemos. Um abraço, doutor Pedro Paulo. Presidente Juscelino.
Depois dessa,
depois dessa aí, Nova Lemos vai mandar um abraço aqui. Enfim, voltando aqui para o tema imposto de renda. Alguma coisa que possa auxiliar, né, esse trabalhador que recebeu, a gente fez até o cálculo ainda agora, 2.000 e alguma, uns quebrados, 1.500.
O contador.
Fala assim, né? Eu perguntando para você por quê. Porque vai ver na sua expertise da advocacia, pode passar alguma coisa despercebida comigo como contador. Mas algum toque essencial para quem nos ouve, principalmente para quem nos ouve aqui na região do Maiobão, Ribamar?
Olha, em relação ao imposto de renda, eu acredito que declarar realmente o valor que recebeu, né, para que não caia na malha fina, para que não, que o leão não pegue. Só tem esse segredo. O outro, se você fizer, com certeza a Receita Federal vai pegar. Hoje é cruzamento de dados, né, entre o banco e os dados declarados na Receita. Então, é melhor fazer as coisas de maneira correta.
Sim.
Se não puder pagar, realizar o parcelamento. Ou nós temos o Regularize, que é um projeto do governo federal. Você faz o Regularize para quem está com imposto aí atrás. Você entra no Regularize pelo meio do Gov, né? E realiza o seu parcelamento.
Tudo hoje é por esse Gov.
Tudo é pelo
Gov. Tem que ter o Gov, tem que baixar o aplicativo Gov no celular e
vira. O Gov tem até a vacina do Covid e tudo.
Isso é uma forma de monitorar. Marliane, na Maioba do Cururuca. É? É, Maioba do Cururuca. Onde é?
Acho que é lá do Cururuca.
Maioba do Cururuca, tem.
É,
E Lígia. Lígia Garcia, alguém assina pra mim. Então, eu tô assinando ao vivo, é a cores. É. Essa é a questão do IVA dual. O que é isso? O IVA dual.
O IVA dual é o imposto sobre o valor agregado. O IVA é a forma de é o modelo do imposto que a reforma tributária aprovou. Que ele veio, imposto sobre o valor agregado. Né? Antigamente, como foi falado, né, em relação quando, do produto, em relação ao consumo, você pagava imposto desde a saída até o consumo final. E hoje você só vai pagar o imposto quando for no consumo final. Isso vai favorecer muito a classe, né, menos...
favorecida.
É.
Doutora, no seu ponto de vista, quais são os principais problemas do sistema atual, né, tributário brasileiro?
A nossa carga tributária realmente não tem como correr dela. Ela é uma carga tributária alta. Por isso que está havendo a simplificação. Ela é uma das mais altas do mundo. E o IVA dual a questão do que foi passado na reforma. Tanto o IBS como o CBS. O IBS no âmbito municipal estadual, porque fez a união dos impostos ICMS, ISS e CBS, os três impostos que são de âmbito da União, né?
A pergunta que se faz...
FIS, COFINS e IPI.
Uma pergunta bem simples que se faz. Por que pagamos a maior carga tributária do planeta e estamos ali...
Uma das maiores.
Uma das maiores, né? Vamos corrigir aqui. E por que que ainda somos um país em baixo IDH, doutora?
Porque realmente o investimento não está sendo aplicado de forma correta, como nós vimos todos os dias, né? Se o que for arrecadado for aplicado realmente... tiver o destino que nós sabemos que deve ter, com certeza o nosso desenvolvimento seria maior.
Correto.
Vou dar aqui um abraço para quem nos acompanha pelo Instagram, Pericles, lá na sede de Passo Lumiar, Glenda aqui do Maiobão, Carla Pacheco, obrigado a todos, grande Guilherme lá em Teresina, meu primo Guilherme, minha avó Nati, com certeza está lá na salinha, na rua João Cabral, no centro de Teresina, acompanhando aqui esse jovem.
Fica próximo da Frei Serafim?
Fica próximo lá. Próximo, você, né? Sabe, você andou por lá no 180 graus, né? Você andou por lá na... Fala aí, Zé, como foi tua passagem lá pelo 180 graus? Pra quem não sabe, o maior portal de notícias do Piauí.
Não, foi uma passagem experiente, né, Neto? Lá, diferente daqui, né? A força lá, os portais, a força da imprensa, quem comanda lá são os portais de notícias. Aqui são os blogs, né? Tem maior influência na comunicação do Estado.
Logo do Kiel também, influência. Brincadeira, um abraço, Kiel.
Abraço aí aos nossos... Abraço aos nossos amigos, ouvintes aí da cidade de Teresina, que nos acompanham também pelo Instagram e pelas redes sociais.
Eu sou teresinense.
Sou.
Pronto.
E aí que as pedras se cruzam, né?
É
engraçado isso. Ela é...
Pode te ver.
Isso aqui já tivemos vivência lá.
Foi, doutora, também é de lá?
Não, o Neto Diniz é do Cururuca, né, Neto?
Guaíba,
né?
Guaíba.
Fica aqui próximo a...
Guaíba, sim, aqui.
Guaíba. Doutora, no seu ponto de vista, Teria assim, uma outra observação a se fazer em relação à reforma tributária, em relação à questão do imposto de renda, em relação a essa temática que foi abordada aqui?
Deixa eu ver aqui em relação às perguntas. Tem mais alguma coisa que não foi respondida?
Não, aqui só essa questão do IVA dual, que estavam dizendo que o IVA dual só é aplicado em 3 países. Eu perguntei.
O IVA, ele é um imposto que ele já vem sendo em vários países, em mais de 170 países. O modelo de imposto aí...
Esse dual é a mesma coisa do IVA, ele está no IVA dual. Aí ele quer dar uma de professor, não quer vir aqui no programa, fica só fazendo um jogo corpo mole.
Quem é
o cara aí, o parceiro.
A França utiliza, a Alemanha utiliza.
Sim.
Então, são países de primeiro mundo. O parceiro que está perguntando, ele é contra a reforma ou a favor da reforma?
Ele deve ser a favor, porque acho que não. Ele é bolsonarista doente.
Eu não, vocês estão fazendo sorrir.
Não, mas é para o clima ficar mais leve, né?
É, mas eu não vou entrar em política, não gente. Eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo, né, de conhecer você, Neto, que já tem uma
muito
grande
obrigado.
Repercussão. A gente ouve muito falar, né?
Bem ou mal? Fica, deixa off isso aí.
Eu ouço falar bem.
Opa. Obrigado, porque geralmente. Enfim,
conhecer aqui o senhor Isaías, né? Que foi um prazer também discutir, ver que ele está bem antenado em relação à reforma, são perguntas pertinentes, né?
Sim.
Embora eu tenha percebido que ele é um pouco contra a reforma tributária.
Não. Pelo contrário, né?
Não está satisfeito, achou que não tem. Não está clara. E ter conhecido aqui o Neto.
Dois,
da Guaíba aqui no...
De Guaíba. Na verdade, doutora, não é nem que eu venha me opor à questão da reforma tributária, mas assim, a gente...
Ele colocou uma pergunta aqui. Esquece a população, não existe isso. É pela arrecadação. Não. Eu não tenho como... Nem eu não vou passar essa pergunta.
Nem está nesse mérito, né? A gente vai... Deixar esse debate aí para quando vierem os dois frente a frente aqui, aí é bom que, sei lá, uma faísca. Ela, até agora está lendo as perguntas, ela não está...
Não, é porque não eu senti, eu senti aqui que a pessoa que passou essa pergunta aqui, ela não passou uma pergunta com o intuito de ter...
Ah, mas isso é normal, isso é normal. Aqui é o que mais acontece,
nessa bancada, né?
Aqui.
Até porque
o comentário dele, sim, eu não vou me abster, porque...
Todas as perguntas que eu fiz, doutora, foi de fato com base na dúvida, porque de fato é uma coisa nova, a novidade sempre gera essa incerteza, insegurança, mas acredito que fui contemplado, sim, com as suas respostas, sim, foram satisfatórias.
Eu fico, né, à disposição, entendeu, para responder, para participar.
Eu queria deixar uma última pergunta, que a senhora trouxe uma temática muito interessante quando tratou da questão da execução da dívida do imposto. E às vezes pode ser que tenha alguém, algum ouvinte que esteja passando por essa situação, como é que ele pode lhe contactar? Redes sociais, se tiveres como informar, fique à vontade.
Eu tenho uma rede social, sim. Isabel Simone Clark.
O arrobazinho, assim, é, no Instagram.
O arroba do Instagram.
Isabel. Só para ver se estava atento. Isabel Simone Clark, com K no final. Clark.
Exatamente.
Clark, quase que era Clark Kent do Supernome. Mas é a mesma grafia, Clark? Deve
ser. Clark.
Claro, nome muito forte, muito... Forte. Não tem como... É igual José de Ribamar da Cruz Neto, é um nome bem comum isso.
Claro que é do Thomas?
É um sobrenome, é um sobrenome que ele é de origem inglesa,
sim,
né, do pessoal das casas inglesas da cidade de Parnaíba, no Piauí.
Certo.
Bom, então... E é um sobrenome que vem pela família da minha mãe, né?
Sim. Muito bom.
Eu sou Isabel Simone Clark Martins.
Pronto.
Ninguém esquece mais esse nome de novo,
México. Então, o Martins deve ser o do...
Não.
O brasileiro.
Não, quando eu casei, eu não coloquei o sobrenome do meu marido, não, porque eu já tinha Martins e ele também tem.
Só. Ele virou Clark.
Não, também não.
O que acontece? Mas assim, doutora Isabel, se a senhora puder, deixa suas considerações finais aí, uns minutinhos, a gente vai para um intervalo e voltaremos para um bate-bola aqui, o Isaías, né? Mas fique à vontade para as suas considerações finais, seu recado para os nossos ouvintes.
Então, para os ouvintes, de uma forma geral, como a gente está nesse período de declaração do imposto de renda, é que os pensionistas e os aposentados fiquem antenados em relação a essa lei, né? Porque ela é uma lei que já está em vigência há um bom tempo, e procurem os órgãos oficiais para que realizem a perícia, para que eles tenham direito a esse benefício, à isenção do imposto de renda. Lembrando que a lei, o rol é taxativo, apenas as doenças que estão descritas nela, né? Sim. São doenças graves. E em relação à reforma tributária, eu acredito que nós vamos ter muitos benefícios, só que é uma questão que vai demorar ao longo do tempo. Nós temos um prazo de até 2033 para o Brasil, os estados e os municípios se adaptarem, né? Os impostos, basicamente, são esses dois, o IVA dual, que deu origem ao CBS e ao IBS, né? Que o CBS realmente é no âmbito federal e o IBS no âmbito municipal e estadual. Acredito que alguns municípios poderão diminuir, né, a sua arrecadação, e que outros que já não possuíam arrecadação com certeza serão beneficiados. E é isso.
É isso.
Ele falou bastante, eu falei em relação ao contingente populacional, porque na verdade, a distribuição não é pela arrecadação. A distribuição vai ocorrer dessa forma.
E quem estiver achando o contrário, que prove o contrário.
É bom.
Quem tiver... Olha, você que mandou essas perguntas, você...
A forma de... em relação ao IBS também, né? Fica uma questão que é em relação à desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, né? Ela vai ser implementada por meio de crédito integral e imediato do imposto e pelo diferimento.
Perfeito.
Então, acredito que
com as
leis complementares, agora em 2024, até o final de 2024, nós já teremos muitas novidades em relação... Teremos um ponto mais... Um crivo mais acertado, assim, mais forte em relação à reforma.
Até porque daqui para frente não tem como voltar para trás, né? Já.
Não.
já foi sancionado, então.
E assim, eu acredito muito na simplificação do imposto, porque ela não veio para reduzir, né? A reforma não tem como objetivo diminuir o valor do imposto. Ela veio para simplificar mesmo os impostos e tentar essa questão da justiça social. E eu espero que dê certo, né? A gente tem que torcer que dê certo, porque tem muitos outros países que utilizam e deu certo, porque que a gente tem que olhar para o que está dando certo.
Sim.
Né?
Mesmo que isso de início seja, né? Não consiga absorver, a galera vai criar um certo incômodo, mas.
Vai, mas de qualquer forma é uma mudança, toda mudança é louvável e tem muitos aspectos que serão atendidos, sim.
Grande Raifran, Botão em Passo Lumiar. Conhece, né? Raifran Neto. Gente, amanhã tem jogo Cururuca FC versus Mariscas Esporte Clube.
Pode.
Arena Coxo, Cururuca, 9:30. A cerveja lá é estupidamente gelada.
Bora pra lá.
Isaías, vamos para um rápido brinco?
Vamos para
um
intervalo. Agradeço mais uma vez à doutora pela participação e esclarecimento das dúvidas da bancada e dos ouvintes. A gente volta já.